Retornando aos trabalhos, declaro aberta a segunda sessão e coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 23. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. E os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei número 23. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação a emenda modificativa número 1 de 2018, referente ao projeto de lei número 24. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em discussão os pareceres das comissões referentes ao projeto número 24. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade, com a emenda modificativa número 1 de 2018. Coloco em votação o projeto de lei número 24. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 25. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Agora coloco em votação o projeto de lei número 25. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro rejeitado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 27. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei número 27. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Já o projeto de lei número 10, que decreta feriado o Dia da Consciência Negra, foi tirado pela vereadora Talita. Talita tirou esse projeto para estudo. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto número 8. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de resolução número 8. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. E neste momento, encerro a ordem do dia e deixo aberta a palavra para algum vereador que desejar se manifestar. Com a palavra, o vereador José Rodrigues, o popular Zaca.
Senhor presidente, eu vou esse cumprimento no seu nome, saúdo e cumprimento os demais vereadores, funcionários desta casa, dizer que graças a Deus tivemos um ano muito bom, né, próspero. E as minhas palavras são poucas, porque eu estou com uma pressão meio baixa. Eu só quero aproveitar a oportunidade e desejar a toda a população de Limeira do Oeste um Feliz Natal e que o ano de 2019 seja próspero para todos vocês. Que Deus continue nos abençoando, como sempre nos abençoou. São só essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Leandro.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Cumprimento a todos os vereadores, a todos os ouvintes. E hoje foi uma reunião onde votamos projetos importantes para o ano que vem. Um destes projetos é o orçamento da prefeitura para o exercício de 2019, e acredito ser importante essa informação para a população, onde no orçamento votado para o ano de 2019 do Poder Executivo, consta uma receita estimada de R$ 37.500.000, onde destes R$ 37.500.000, 1.800.000 será destinado para a Câmara. É uma informação importante para a população acompanhar o orçamento do nosso município, então deixo aqui transparente. E caso alguém tiver alguma dúvida a respeito desse projeto de orçamento, estarei à disposição aqui na Câmara para estar explicando. E para encerrar minha fala, quero aproveitar a oportunidade, que esta é a última reunião nossa do ano, quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal, que neste momento que possamos refletir o nascimento de Jesus e que esse nascimento seja feito nas nossas intenções, nos nossos sentimentos e no nosso dia a dia. Porque nada vale comemorarmos o Natal sem ter essa reflexão íntima e sempre buscando o nosso melhoramento moral. Então, que possamos realmente vivenciar esse espírito natalino, que é o nascimento de Jesus no nosso dia a dia. E também, aproveitando a oportunidade, quero desejar um feliz 2019 a todos, que seja um ano onde buscamos a mudança, e importante ressaltar que a mudança que a gente quer começa primeiramente em nós. Então, que possamos buscar essa mudança sempre com amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe e felizes festas para todos.
Com a palavra, o vereador Clayton Tomás, do Japão.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, quero desejar aqui, desde já, a toda a população limeirense um Feliz Natal e um próximo ano novo de muitas conquistas. Quero dar aqui meus colegas vereadores um Feliz Natal também a todos e um próximo ano novo. Que o que vem seja melhor do que este. E falar também das grandes conquistas que tivemos também, homenageando aí o prefeito, diante das dificuldades, né, que tivemos aí com o orçamento, aí, o governo segurando os nossos direitos aí, que temos e não foi repassado. Quero estender o parabéns para eles, que vai estar pagando aí o 13º de hoje para amanhã. Que todo mundo curte o Natal, como diz o Leandro, fazendo a sua festividade, mas lembrando que Deus é o maior nosso, né? E tenha muitas felicidades aí nesse próximo ano. Um bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador Éder.
Senhor presidente, em seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores, funcionários, nessa última reunião de hoje, que se encerra o ano, com bastante alegria, que estendo aqui as minhas palavras à nossa comunidade, às nossas famílias, em nome do meu mandato, de todas as pessoas que me acompanham ao longo desses 3 mandatos, quero dizer que o Natal requer um espírito de amor, um tempo quando o amor de Deus e o amor dos seres humanos deveriam prevalecer acima de todo ódio e amargura. Um tempo em que os nossos pensamentos, ações e o espírito de nossas vidas se manifestam à presença de Deus. E é na fé de Deus que Ele nos guiará no exercício 2019. Como foi bem dito aqui e explanado, o ano de 2018 foi um ano de amarguras, onde nós que representamos aqui o nosso povo, sofremos na pele e doemos até na carne a falta de responsabilidade por parte do nosso governo de Minas, onde fez o atraso de mais de 3 milhões à nossa receita. Mas muito bem colocado, nos dias de hoje, a Câmara se encerra com saldo positivo. Neste momento aqui, deixe a minha fala em parabéns. O Executivo, através das suas dificuldades financeiras, está tentando honrar com seus compromissos, que, na minha opinião, e acredito de todos os colegas que compartilha neste momento, é o pagamento principalmente dos direitos e garantias de todo o nosso funcionalismo público e das ações. E eu quero deixar aqui à população, a todos que me ouvem, me colocar mais uma vez à disposição. As pessoas podem sempre contar comigo, do meu jeito, da minha forma, e que eu estarei sempre, na medida do possível, atendendo a todo de uma busca incansável para que o nosso povo tenha cada vez mais dias melhores em nossa vida e também na nossa cidade. Deixo aqui aos nossos vereadores, foi um ano que eu não posso dizer de turbulência, considero também um ano de aprendizagem, que nós, eu particularmente, respeito e admiro cada um dos novos vereadores. E na minha vida, quando eu reconheço os meus defeitos e as minhas falhas, eu assumo elas, mas reconheço que na vida tudo vale a pena quando a gente ouve algo que poderá ser direcionado a nós ou algo que ficou subentendido. Que a gente tem que tirar esse proveito para a gente melhorar a nossa forma de pensar. Cometi erros e, dentro deles, eu venho melhorando a minha prestação de serviço e também na minha vida pessoal. Eu desejo a todos um feliz 2019 e desejo a essa Câmara sempre que venha fazendo, trabalhando em busca também incansável ao nosso povo. Aos funcionários dessa casa, dedico uma forma especial pela excelência nos serviços prestados e o atendimento que esta casa dá sempre que é solicitada ao nosso povo. A todos, o meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Tio.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia aos ouvintes da Rádio Viva Voz, a todos limeirenses. Quero te dar uma palavra a desejar um Feliz Natal a todos os limeirenses e um Feliz Ano Novo, que com muita saúde, 2019, e que se realize tudo no ano 2019 com sucesso e que nós continuemos o trabalho aqui na Câmara e sempre prestando serviço à população de Limeira do Oeste. E mais o meu muito obrigado e que tenha um bom dia.
Com a palavra, o vereador William Bosa.
Senhor presidente, vereadores, população de Limeira do Oeste, desejar aqui um Feliz Natal para vocês, que com a sua família possa ter muito amor, paz, que brilhe na casa de vocês, que com Deus, com o nascimento de Jesus, nesse dia de Natal, possam ter todos boas festas e que no ano novo todos os seus desejos e realizações possam se realizar. Boas festas, só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Paulo César Cortez.
Senhor presidente, em seu nome, eu quero cumprimentar a todos os presentes, também os ouvintes da rádio. Primeiramente, senhor presidente, queria fazer uma consulta aqui, em plenário, que é um direito que eu tenho garantido, na questão ali que nós comentamos na reunião anterior, ali dentro daquela sala, a respeito ao conserto ali da ponte, né, próximo ali à antiga comunidade da Iracema. Então, assim, sempre vem consertando ali, né, ali tem transporte municipal de Limeira do Oeste que passa ali, né, o escoamento da produção passa por ali, leiteiro passa por ali. Como todos os vereadores conhecem, a maioria da população daquela região vota e faz compra aqui em Limeira do Oeste. Então, assim, a gente vê que a prefeitura de Turama não tem condições nenhuma de estar fazendo essa manutenção. E a gente tem, assim, se precaver, né? Às vezes pode haver alguma denúncia, alguma coisa. Então, queria, assim, fazer essa consulta ao plenário aqui, se tem algum vereador que é contra a prefeitura de Limeira estar fazendo aquele reparo. Não é a estrada, é apenas uma ponte que precisa ser trocada a viga e algumas tábuas dela. Então, assim, eu queria fazer essa consulta, né? Se os vereadores que for contra ou a favor, aí o senhor quiser perguntar, que eu acho que é o senhor que tem que fazer essa pergunta.
Antes de fazer a pergunta, a gente sempre teve vontade que aquele trechinho ali, que é conhecido da comunidade da Iracema, que fosse pertencente à Limeira do Oeste. Já deu muita polêmica, teve uma época que a prefeitura de Iturama deixou de puxar os alunos, deu muita briga, e depois acertou, e parece que por causa de R$2.000 a renda, arrecadação mensal, e o prefeito não quis abrir mão, o prefeito anterior não quis abrir mão daquele trecho, mas ali dá 7 quilômetros de Limeira do Oeste, e nunca a prefeitura de Iturama fez manutenção naquela estrada. Mas eu sou de acordo que conserta a ponte, uma vez que aquelas famílias sempre gastam aqui em Limeira, eles compram no mercado de Limeira, os filhos estudam aqui, eu acho que seria de bastante valia beneficiar aquelas famílias da comunidade da Iracema com o conserto da ponte. Da minha parte, eu sou favorável. E quero perguntar ao William Bosa, você é a favor, William?
Sim, lógico, a favor. Até então, precisamos entrar em contato com o prefeito Anderson Golfão para ver a questão dele também passar o repasse desses alunos que estudam aqui, porque, como se diz, se eles estão estudando aqui, o repasse tem que ser feito para o nosso município. Então, vamos correr atrás aí, junto com o Paulinho Cortez, para resolver.
Ainda vou mais longe, eu acho que deveria conversar no sentido de transferir o município para o município de Limeira, aquele trecho lá ser pertencente ao município de Limeira. Até o Nego Rodrigo, o Japão, sua fala, você é a favor?
Sim, senhor presidente, sou a favor, né? Até do que você falou também, que eu acho que quando você tem um filho e você não toma conta, você não é dono dele, né? Quem cria que é o dono, né? Já faz muitos anos que Limeira vem zelando desse pedaço de estrada aí, né? E como o Paulinho falou, as pessoas que moram naquela região, elas fazem suas compras no nosso município, pagam seus impostos dentro do município. Eu acho que nada de direito era que essa pontinha, esse bico que estende ali da Iracema até o Sonego Rodrigues, né, que é uma extensão aí de uns 10 quilômetros, diria ser, a escritura tinha que ser do município de Limeira. Né? Mas eu sou a favor que o prefeito faça a reposição lá da viga, igual o Paulinho falou, da ponte. Eu sou sim.
É um trecho também bem estreito, né? Tipo um corredor ali. Com a palavra, o vereador Éder.
Também me coloco apoiador dessa causa, como vereador e presidente dessa casa, Ailton já explanou muito bem. Nós já passamos por outros momentos, onde gerou uma polêmica com essa estrada, mas gostaria de frisar aqui que o município de Iturama, nós precisamos mobilizar, e que esta casa, por iniciativa também, possa buscar força ao executivo e notificar também a prefeitura de Iturama, porque Iturama é responsável completamente por isso, não deixando que aqui a gente vai compartilhar com o nosso povo, a qual nós temos um carinho muito especial para aquela região. Mas cada local é responsável pelos seus atos. A gente se propõe a fazer, e o município de Iturama, como foi bem dito aqui com os colegas, que ela seja notificada sobre este assunto e que ela pegue para si a sua responsabilidade, o que pertence também ao seu território. Mas também sou favorável, dentro desse diálogo, que o nosso município busque a parceria para que essa ação seja efetivada, porque ali moram pessoas, moram famílias, são gentes e que convive aqui conosco.
O Éder manifestou de acordo. Sua posição, Orivaldo, tio?
Sim, sou favorável, porque as pessoas que moram lá são todas aqui de Limeira do Oeste. Não pertencem ao município de Iturama. Eles pertencem a nós aqui, Limeira do Oeste.
Muito obrigado. Vereadora Thalita, sua posição?
Eu sou favorável, né, a estar resolvendo o problema dessas famílias. Né? Eu não sei a parte jurídica, se o município de Limeira do Oeste poderia arcar com esse conserto. Aí seria uma parte jurídica, né? Mas eu acho que a gente também omitir esse conserto, né? Pode estar ocasionando um acidente e pessoas queridas, né, que moram naquela região pode estar sendo prejudicada. Mas como o vereador Éder falou, que fosse feito a notificação ao prefeito de Iturama, porque como a região pertence ao município de Iturama, é responsabilidade dele esse conserto dessa ponte. Mas eu sou favorável a arrumar com essa notificação ao prefeito para que ele tome conta da área que é de alçada dele.
Tudo bem. Sua posição, vereador Leandro.
Seguindo o raciocínio da vereadora Thalita e do vereador Éder, eu sou a favor de atender as necessidades desses moradores, porque reconheço essas necessidades, então sou a favor de atendê-las. Agora, a maneira que deve ser estudada. No meu entendimento, tem duas hipóteses. Uma, análise do jurídico da prefeitura, das prefeituras, para ver a melhor forma de ser executado. Se tiver legalidade para o município de Limeira realizar esse serviço, sou a favor do município de Limeira realizá-lo. Se caso, após esse estudo jurídico, não tiver legalidade para o município de Limeira intervir nessa localidade, eu sou a favor a nós, vereadores, representantes do Legislativo de Limeira, com o Executivo, ir ao encontro da Prefeitura de Iturama para fazer essa solicitação e até mesmo, se eles não puderem executar, arrumar uma maneira para que doe, igual foi dito aí, essa área passe a ser do município de Limeira. Ela sim deve ser resolvida, essas necessidades da população. Agora a gente tem que ver a melhor maneira. Eu sou a favor de resolver a necessidade da população.
Tudo bem. Agora volta a fala para a vereadora Thalita, para dar o seu posicionamento a respeito das ações do município.
Eu gostaria de cumprimentar, né, a todos. Eu não fiz esse cumprimento, que eu estava apenas respondendo a uma pergunta, mas cumprimentar a população de Limeira do Oeste e agradecer a Deus, né, por mais um ano que estamos finalizando e com perspectiva, assim, que foi um ano desgastante, mas eu acho que muito produtivo. Eu aprendi muito na parte legislativa nesse ano. O ano de 2017, eu assim, me sentia bem mais inexperiente e aprendi muito nesse ano de 2018. Eu gostaria de parabenizar ao prefeito Pedro Socorro por ter priorizado o pagamento dos funcionários públicos, né, que isso é de grande ajuda para todos. Tem vários municípios aí no estado de Minas Gerais que não estão honrando com esses pagamentos. Então, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pelo olhar humano que ele teve com as famílias e com os funcionários de Limeira do Oeste, e pela maneira que ele vem dirigindo o município, com muita responsabilidade, com muita cautela. Né, nós estamos passando um ano difícil por causa dos repasses do Estado, que eu acho que já deve estar chegando em 4 milhões de reais, isso é um prejuízo muito grande para o município. Gostaria de parabenizar o prefeito Pedro Socorro, que na reunião passada eu falei sobre um contrato que havia sido feito pela prefeitura com o jornal A Voz do Triângulo, no valor de R$ 42.598,00, e que na ocasião eu disse que achava um gasto desnecessário diante do momento que a gente vem passando de dificuldade financeira. E no outro dia seguinte à reunião, nós tivemos uma reunião com o prefeito, todos os vereadores com o prefeito, e ele me informou o cancelamento do contrato, que ele havia pedido para o setor de licitação fazer o cancelamento deste contrato de jornal, economizando esse dinheiro para o município. Então, eu gostaria de parabenizá-lo e agradecer por ele ter ouvido, né, essa minha dica, esse meu pedido, né, que eu acho que esses 42 mil... ele pode ser investido de uma maneira mais eficiente para o nosso município. Eu gostaria de falar sobre, na reunião passada, um pronunciamento do vereador Paulo Cortez, que são palavras dele, eu vou repetir, que foram palavras dele na reunião passada, que a vereadora Thalita foi eleita em cima de denúncias feitas ao ex-prefeito Enedino, de falar isso, falar aquilo, e até hoje não foi provado nada que eu saiba. Essas são as palavras do vereador Paulo Cortez. Então, eu me sinto na vontade de estar respondendo. Eu não fui eleita em cima de denúncias ao prefeito Enedino. Eu fui eleita pela população acreditar que eu estava querendo melhor para o meu município. Se todo funcionário público que visse um desvio denunciasse, eu acho que seria muito diferente a parte pública. Porque, às vezes, tem funcionário, não são todos, mas tem casos que às vezes fica, omite alguma informação em troca de horas extras, de algum benefício próprio, entendeu? E eu não fiz esse tipo de troca. Eu vi que as coisas estavam erradas, não tive medo, denunciei, diante de fatos, não foi diante de fofocas, foi diante de documentos. Inclusive, no dia que eu estava na clínica municipal fazendo um boletim de ocorrência, onde o material que estava lá não estava constando em nota fiscal, estava totalmente errado, o município estava tomando um prejuízo muito grande. Eu liguei, na época, para todos os vereadores, inclusive liguei para o Ailton Moraes, e o único vereador que compareceu na clínica para me ajudar, até ele me ajudou, não foi Ailton, me ajudou a conferir agulha por agulha, seringa por seringa, e o Ailton presenciou que realmente o que eu estava falando estava acontecendo. Foi feito boletim de ocorrência, não é o que eu falei, é o que a polícia presenciou. Então, eu apresentei ao Ministério Público documentos que comprovam esse desvio, entendeu? Tenho cabeça erguida que não usei isso para me beneficiar. Eu fui pedida realmente para a população para estar assumindo esse cargo, e eu acho que hoje eu tenho assumido esse cargo de uma maneira muito correta, muito competente e muito transparente. Na época, o Éder Aguiar era o presidente da Câmara, né? Eu não fui ajudada pela Câmara, eu fiz várias denúncias aqui, fiz em plenário, foi de tudo quanto é jeito, e eu não fui ajudada em nada. Fora o vereador Ailton Moraes, nenhum outro vereador se dispôs a nada. Nenhum advogado para me assessorar juridicamente, a parte juridicamente, a Câmara não me ofereceu. Então, eu vejo que, na época, é mais ou menos como hoje. Várias denúncias aconteceram e ficou o dito pelo não dito. Uma competência da Câmara, que está no capítulo 4 do regimento interno desta casa, reza que é competência da Câmara Municipal processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores por cometimento de infrações político-administrativas nos termos da lei. Então, eu gostaria de deixar bem claro para a população que, na época que o prefeito Enedino, o ex-prefeito Enedino, estava prefeito, tinha 4 vereadores que hoje estão aqui, né? O Éder Aguiar, o José Rodrigues Zaca, o Ailton Moraes, o Paulo Cortez e o seu Tonho do Divino, que hoje, infelizmente, não está aqui entre a gente. Então, é competência da Câmara julgar isso. E se a Câmara tivesse acatado as minhas denúncias, certamente isso já teria sido resolvido em 120 dias. Porque, a partir do momento que a Câmara abre um processo de cassação ou comissão de inquérito, eles têm 120 dias para julgar. E isso não foi feito. Então, não venha colocar a culpa em mim, que até hoje não foi provado nada, porque a minha parte eu fiz. Denunciei ao Ministério Público e agora não cabe a mim mais. Cabe ao Ministério Público estar punindo esses atos que foram errados. Se a política, se a parte jurídica do país é lenta, eu não tenho culpa, mas a minha parte eu tenho consciência tranquila que eu fiz, entendeu? De maneira muito honrosa e honesta, porque eu nunca falei uma palavra que eu não conseguisse provar. Então, assim, eu gostaria de deixar claro para a população, porque às vezes fica boato aí na rua que eu ganhei a política em cima de denúncias do Enedino, e não foi isso. Eu acho que a população confiou em mim, e pode confiar, porque eu me desgastei muito esse ano, mas eu acho que foi um ano muito produtivo, porque eu corro atrás mesmo, eu fecho as torneiras mesmo, o que eu tiver que falar, eu falo, doa quem doer. Entendeu? Só isso que eu gostaria de falar. E do mais, né, nós estamos em período pré-natalino. Eu gostaria de parabenizar a cidade de Limeira do Oeste, desejar um Feliz Natal para todas as famílias, com muita saúde, muita paz a todos, e que tenhamos no ano de 2019 a esperança de dias melhores, pois essa esperança nos motiva a buscar coisas melhores para a nossa vida. Então, assim, que todos fiquem com Deus, que o ano que vem seja um ano mais produtivo ainda. Eu, até o final do meu mandato, como eu prometi, eu vou fazer da maneira que eu acho correto, entendeu? Não me canso de buscar, não me canso de ajudar, e estou aqui para isso, para fazer jus às 228 pessoas que confiaram na minha pessoa. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Paulo César Cortes.
Respondendo aqui as palavras da Thalita, quero dizer, Thalita, que desgaste faz parte, né? A gente, as coisas não vêm de mão beijada na vida da gente, entendeu? Então, aí você tem, independente do que você foi eleito, você tem esses, teve dois, tem mais dois anos para provar quem você é, quem você não é, né, dentro da Câmara, e toda a população vai estar vendo isso. A questão da época da denúncia, eu conversei com o Ailton Moraes, e eu tenho certeza que tinha outros vereadores que fez a mesma coisa. E procuramos, já foi denunciado no Ministério Público? Já fez a denúncia, já foi protocolada lá. Então, assim, eu fiquei aguardando que viesse alguma coisa de lá para cá para a gente tomar providência. Às vezes foi um erro que a gente cometeu, você está entendendo? Mas também nunca tive aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, tanto é que na próxima eleição eu fui contra ele e aqui dentro nunca defendi também o nome dele. Então, assim, a falar que eu não te ajudei, que eu não tomei providência, né, é porque o Ailton passou para nós que já tinha feito a denúncia. E como está aguardando até agora, eu aguardo também. Nessa questão da denúncia, foi isso aí. E antes o presidente tinha tomado a minha fala aqui, presidente, não deu tempo de eu agradecer, né, e desejar aí Feliz Natal para toda a população de Limeira do Oeste, um Feliz Ano Novo. Que Deus coloque a paz no coração de todos, que essas festas, festividades, nos traga alegria em vez de tristeza, né? E dizer que para o ano de 2019, se Deus quiser, estaremos aqui firme e forte trabalhando em prol da população de Limeira do Oeste, né? Não cansaremos aí de confrontar aí com a Copasa, que hoje é uma das prioridades nossas aí, inclusive recebemos aqui hoje o Babalu questionando ali um descaso ali com a sua propriedade, né? Então, assim, vou sair daqui também, vou dar um pulinho na prefeitura, cobrar do prefeito ali a ligação daquelas luzes daquela avenida para enfeitar a nossa cidade agora no final do ano. Então, assim, a gente está aqui, eu sempre fiz da minha vida muito transparente, tenho trabalhado muito, às vezes tenho feito até papel de assistente social, que muita gente acha que isso não é legal, que o vereador não tem que fazer isso, só que às vezes Deus coloca uma missão na vida de uma determinada pessoa e na vida de outra missão. E cada um tem que respeitar o papel de cada um e tem certeza que quem ganha é a população, né? Quero falar aqui também da ponte da região ali da Iracema, já falei. Eu rodei no PA Reserva esse fim de semana, que todos vão festejar, mas com grande responsabilidade. Mais uma vez, aí, um abraço na população de Limeira do Oeste e dizer que o meu gabinete, aqui na Câmara, as portas da minha casa sempre estarão abertas a todos aqueles que precisarem de mim, para alguma dúvida, tiver alguma necessidade, se eu puder, estou aqui com as duas mãos minhas para poder atender. Um abraço forte, o povo de Limeira. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Thalita.
Eu gostaria, sim, de deixar especificado, Paulinho Cortes, que tudo bem, que na época o Ailton falou mesmo que já estava denunciado no Ministério Público, até na época ele foi comigo, nós fomos no Ministério Público em Uberlândia também, federal, fizemos a denúncia, fomos na Polícia Federal em Uberaba, só que assim, não, a gente não pode misturar as coisas, porque o poder da Câmara é um, o poder do Ministério Público é outro, então um não precisa esperar o outro agir, entendeu? Se a Câmara tivesse feito a parte dela, a coisa teria sido resolvida em 120 dias, mas aí a Câmara resolveu não fazer nada, e deixar por conta do Ministério Público. Então, isso vai saber lá quantos anos isso vai demorar lá. Então, o que eu acho, assim, os vereadores pecaram, sim, porque eu acho que, do momento que chega uma denúncia, a gente não pode esperar o outro penalizar por aquilo. Eu acho que a Câmara tem competência para estar julgando o prefeito. Então, eu acho que vocês omitiram a prestar sobre a função e a competência de vocês. Eu acho que o Ministério Público é uma coisa, a Câmara Municipal é outra coisa. É a mesma coisa das denúncias que foram feitas esse ano. O que aconteceu? O que a Câmara fez? Ninguém fez nada. Todo mundo ficou quieto, cada um para si, Deus para todos. A população toma o prejuízo e não é montada uma comissão, não é nada. E eu sozinha não consigo fazer por 9 vereadores. Né? Eu preciso da ajuda de vocês, assim como eu pedi o rastreador, não tive ajuda, né? Todos votaram contra. Agora, na reunião passada, eu pedi um requerimento para guardar os cupons fiscais, agradeço aos vereadores que assinaram, que eu acho que só quem não assinou foi o vereador Zaca, mas os outros, pelo que eu olhei, assinaram. Então, assim, eu acho que com isso, Paulinho, nós estamos melhorando os atos que vêm acontecendo aqui na Câmara. Se ocorreu coisas erradas em mandatos passados, e não compete a mim. O que compete é, enquanto eu estou no meu cargo, eu estar fazendo ações, buscando ações para melhorar a administração da Câmara de uma maneira geral. Entendeu? O que aconteceu para trás, para mim, não me importa. O que importa é enquanto eu estiver vereadora. Né? E buscando a melhoria para que os próximos mandatos as coisas fiquem mais direcionadas. Que até um dia na contabilidade me falaram, o funcionário da contabilidade me falou assim, que tem muita coisa que não tem regulamentação. Eu não concordo, porque tem coisa que não tem regulamentação, mas é básico. Por exemplo, guardar um cupom fiscal, para mim, é básico de... Tanto é que a prefeitura guarda de todos os veículos. Olha quantos veículos a prefeitura tem. E lá é xerocado e arquivado junto com a nota fiscal. E na Câmara, que a gente tem um veículo somente, isso não era feito. Então, eu acho que não é nem questão de regulamentação. Mas, assim, no momento que eu estou aqui, eu vou ajudar a população, vou fazer a minha parte, como eu acho correto, e, se Deus quiser, eu vou contribuir para muitas coisas melhorarem no nosso município.
Eu quero só dizer, Thalita, que, na época, nós chegamos a consultar um advogado. Às vezes você não ficou a par disso aí. Ele veio de Santa Fé do Sul para dar uma consulta para nós. E explicou que uma cassação ela não é tão fácil e como a gente imagina. E, naquela época, a Câmara também não tinha recurso, foi o que foi dito, para poder estar arcando aí com essa assessoria jurídica para poder estar penalizando. Mas, assim, eu estou aqui disposto, o que for possível e preciso para normalizar o funcionamento da Câmara, né? Então, o que for possível aí da minha parte, não tem nada para esconder de ninguém. Todo projeto que vier para cá, requerimento, ofício, que for para questão de ordenar as coisas e dar melhor transparência, vocês podem ter certeza, pode contar comigo. Eu não fujo da raia, não. Eu acho que com o dinheiro da gente, a gente faz o que quer. Dinheiro público tem que ter cautela. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Para encerrar, você quer falar mais um pouco, Thalita? Encerrou? Rápido, seja bem breve.
Eu não tenho conhecimento, né, sobre esse advogado de Santa Fé que vocês chamaram. Na época, eu também não tive conhecimento disso. Não fui comunicada, não sei se o Ailton Moraes foi comunicado. Eu acho que foi até em outras épocas que vocês tentaram fazer isso contra o Enedina. Eu acho que não foi na parte de medicamento. Não foi sobre essas denúncias minhas. Mas, na época, o advogado que era assessor-chefe aqui da Câmara, ele era advogado da empresa cirúrgica Vitória em um outro processo dela contra, em desvio de dinheiro na prefeitura de Itapajipe. Entendeu? Então, eu acho que isso dificultou, né? Eu acho que esse advogado não teve interesse em estar tocando a coisa para frente, mas eu volto a dizer que o advogado está aqui só para seguir o que os vereadores mandam, o que os vereadores pedem. Então, eu acho que faltou, sim, da Câmara, né? Mas isso já passou, não tem mais importância, e agora é deixar o Ministério Público tomar as devidas providências, mas dizer que não foi provado nada, eu gostaria de dizer a você e à população que a documentação que eu apresentei de denúncia está totalmente dentro dos padrões, até o promotor na época me elogiou que nunca recebeu uma denúncia tão bem feita como esta, não foi, Ailton? O promotor falou isso, Thalita, eu nunca recebi uma denúncia tão bem feita e tão detalhada como esta. Mas agora é deixar na mão do Ministério Público e na mão de Deus.
Com certeza, a justiça da terra pode falhar, mas a justiça divina não falha, não falhará. Eu não sei se esqueci na minha fala aqui, só quero frisar mais uma vez, foi pedido aqui pelo presidente ali do PA Reserva a respeito do rodeio. Acho que eu já falei, vai tornar em falar. Deixar aqui o convite a todos que puderem participar ali, né? Então, começa ali dia 20, 21 e 22. Tenha todos aí. Uma boa tarde.
Antes de encerrar também, quero agradecer a toda a população por ter mais um ano aí como vereador, escolhido pela população, e encerrando o ano com a minha consciência limpa, agradeço também aos vereadores, pois fui eleito presidente por unanimidade, todos votaram em mim para presidente, e eu, encerrando já o meu mandato de presidente da Câmara, com a consciência limpa, que fiz o papel, o sonho, muito sonho que eu tive, eu consegui realizar, sonhava em implantar o ticket de alimentação para os servidores desta casa, como eu sonho e um dia os servidores do município receber o ticket. Para esta casa fizemos economia e implantamos aí o Vale Alimentação desde o início do meu mandato como presidente e muitos outros benefícios. Também, para o final do ano, estou deixando um abono de R$300 de fim de ano para os servidores. Ticket de alimentação e abonos, vereadores não vão receber, somente os servidores, os funcionários. E minha vida sempre foi voltada para a classe humilde, para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas carentes, para os trabalhadores. E nunca vou deixar de lutar pelas pessoas mais necessitadas, enquanto eu vivo for, independente de ser vereador ou não. E também eu encerro o ano não satisfeito com algumas atitudes do prefeito, Pedro Socorro, parabenizo por ter conseguido manter a casa em ordem, mas fico triste em ter ido lá, por ter feito a economia pensando em ajudar as pessoas carentes, que são as pessoas da APAE, mas levei os servidores da APAE lá, os diretores, juntamente com os vereadores, para pedir para que ele repasse o recurso que vai sobrar da Câmara para a APAE, pois aquelas crianças que são carentes estão faltando algumas coisas para eles, até mesmo os salários dos funcionários que têm mais de 90 mil em débito. Mas o prefeito, naquela hora, eu não gostei da atitude dele, que ele me recebeu até mal, não sei se é por abuso de poder ou por ignorância. Antes de eu terminar de falar, ele falou, minha resposta é não. Não deixou nem eu terminar de falar sobre mandar o recurso que vai sobrar da Câmara para a APAE. O prefeito disse, a minha resposta é não. Então, o prefeito tem feito bastante coisas boas, mas ainda dá tempo de pensar, refletir, e o recurso que vou devolver da Câmara, já que ele disse que já pagou os servidores, o 13º, o salário, já pagou os fornecedores, ou vai pagar essa semana, já está tudo previsto. Então, que o recurso que vai ser devolvido da Câmara, que eu fiz a economia para isso, que seja encaminhado para aquelas pessoas que necessitam, a não ser que o prefeito não goste de pobre. Porque ele deixou com que, eu já até avisei o prefeito esses dias para trás, há uns 15 dias atrás, que aquela empresa que está construindo aquela escola está trabalhando na clandestinidade. Já vem de costume o prefeito Pedro Socorro deixar a escola ser construída com bagunça. Eu falei para ele que aquelas pessoas não estão sendo registradas, já moveram ação contra a empresa para ele cancelar o contrato, e até agora não foi feito nada. Porque pessoas pobres trabalham lá, de certo. Então, se o prefeito não gosta de pobre, pelo menos, faça isso que eu estou pedindo. Dou o dinheiro da Câmara que eu estou devolvendo para a APAE, porque, do contrário, eu não vou deixar de cobrar essa ação, que é para essas pessoas carentes. O prefeito tem feito bastante coisas boas, mas nessa parte está agindo errado. E também quero aqui desejar um Feliz Natal a toda a população, aos servidores do município, em nome do servidor dessa Câmara, Feliz Natal aos servidores do município e toda a população de Limeira do Oeste, um próximo ano novo, que desejo a vocês sucesso na vida, muita paz, dinheiro no bolso e o que vocês têm feito de errado esse ano, que corrija o ano que vem. Que Deus abençoe, ilumine o caminho de todos. E também aqui, antes de refletir sobre a arrecadação do município de Limeira, antes de terminar, a arrecadação do município de Limeira do Oeste, dá para cumprir as necessidades, sim, porque de outubro para cá teve uma arrecadação de R$252.074 a mais, em média, do que o ano passado. Então, dá sim para suprir as necessidades e trabalhar tranquilo, e a previsão para o próximo ano é chegar a R$4 milhões por mês, sendo que esse ano já está chegando a quase R$3 milhões. Só isso, meu muito obrigado a todos, e ficam todos com Deus.